Seja bem-vindo ao Faz Bem à Saúde, o podcast da Médis que esclarece acerca de todos os temas de saúde. Nesta segunda temporada temos uma grande novidade. Além de nos poder ouvir, vai também poder acompanhar cada episódio através do canal de YouTube da Médis. Eu sou a Patrícia Figueiredo, é sempre um prazer estar de volta ao Faz Bem à Saúde e estou sempre muito bem acompanhada. Hoje tenho comigo o Dr. José Reis, ginecologista, obstetra, faz parte da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e vai esclarecer-nos sobre alguns temas muito importantes acerca da saúde feminina. Olá, Dr. José Reis, muito obrigada por se juntar a este podcast. Bem-vindo também a esta segunda temporada. De facto, temos aqui uma série de temas para esclarecer acerca da saúde feminina.
Olá, Patrícia, muito obrigada pelo simpático convite para vir aqui falar sobre alguns dos temas mais importantes da saúde da mulher. Sim, existem muitos temas a debater. Eu penso que seria interessante começarmos pelos temas, eu diria que se calhar um terço ou mais dos problemas de saúde reprodutivos da mulher acontecem no período que vai entre o início, entre a primeira menstruação, ou seja, que nós designamos por menarca, e a última menstruação da mulher, que é designada menopausa.
Sim.
Mas esse período é um período longo da vida da mulher.
Sim, estamos a falar aqui mais ou menos entre os 15 e os 44 anos, aqui uma média mais ou menos,
sim,
não é?
Sim, em média será isso.
É nesta altura que surge a maioria dos problemas de saúde feminina, em termos reprodutivos e também sexuais.
Certo, uma percentagem importante dos problemas surgem neste período, mas é interessante e é importante dividir este período, porque este período é um período longo da vida,
sim,
da mulher, portanto, e nós habitualmente dividimos-lo em três fases. Isto é importante porque em cada uma das fases existem patologias que são mais prevalentes. A primeira fase, que é a fase que começa com a primeira menstruação e vai até aos 18 anos de idade, que é a puberdade e a adolescência. Depois temos uma segunda fase, que é a fase da vida adulta, chamada idade reprodutiva. E, por último, temos uma fase de transição para a menopausa, que chama-se precisamente perimenopausa.
Cada uma destas fases com as suas características.
Exatamente.
E com, neste caso, com os seus problemas
E com os seus problemas. Precisamente na primeira fase, na fase da puberdade e da adolescência, porque nós estamos aqui numa conversa para simplificar,
sim,
não é? Eu diria que de longe os problemas mais frequentes são os problemas relacionados com os ciclos menstruais, com a menstruação. Isso acontece porque nesta fase há ainda uma imaturidade de um eixo que é entre o hipotálamo e a hipófise, que é o eixo que comanda os ovários e que comanda as menstruações. Portanto, esse eixo ainda não está suficientemente maduro. Portanto, isso resulta em alterações da ovulação.
Há aqui uma aprendizagem do próprio corpo, não é?
Do próprio corpo, exatamente. E, portanto, essas alterações dos ciclos menstruais podem ir no sentido ou de não ter menstruação, ausência de menstruação, que nós designamos por amenorreia, ou então no sentido das menstruações serem muito abundantes e também elas limitativas da qualidade de vida das adolescentes.
Claro.
Uma coisa que eu acho que é interessante deixar é os pais perceberem quando é que uma ausência de menstruação pode ser problemática,
quando é que é um problema
e quando é que com isso devem consultar um ginecologista com a sua filha.
Porque maior parte destes problemas que estamos aqui a falar neste período longo de vida adulta da mulher, a maior parte destes problemas podem ser de certa forma atenuados ou mesmo evitados com uma ida regular ao ginecologista, não é?
É. Mais do que evitados, eu diria que podem ser diagnosticados numa fase precoce.
Exato.
Né? Diagnosticados numa fase precoce, e esse diagnóstico precoce é muito importante.
Faz toda a diferença.
Faz a diferença entre um tratamento com sucesso e um tratamento que pode ser muito mais difícil e muitas vezes sem sucesso. Eu dava-lhe um exemplo, quer dizer, existem múltiplos exemplos, mas se calhar um dos exemplos que é mais conhecido das pessoas é o teste do Papa Nicolau. Ou seja, nós com o teste do Papa Nicolau conseguimos fazer diagnósticos precoces de lesões pré-cancerígenas e nessa do colo do útero, portanto estamos a falar do despiste do cancro do colo do útero, e nessa fase essas lesões podem ser muitas vezes tratadas de uma forma simples, e se forem deixadas evoluir para uma situação de cancro, obviamente que o tratamento às vezes,
claro,
já nem sequer é possível.
Por vezes já não vamos a tempo.
Exatamente.
E portanto é muito importante que haja este diagnóstico precoce, é importante que haja este acompanhamento por parte do ginecologista, e como estava a dizer, é importante que se perceba quando é que as situações que nós até achamos, isso é normal, se tornam de facto um problema, como esta questão, da menstruação, da ausência de menstruação. Mas há outros temas que eu gostaria também aqui de abordar. Por exemplo, a contracepção é um tema fraturante em termos de ginecologia, e aquilo que eu gostaria de perceber é: não há propriamente um método contraceptivo ideal por si só.
Bem, em primeiro lugar, de facto, a contracepção, disse muito bem, é um assunto importante e é um dos principais motivos que leva as mulheres à consulta com o ginecologista. São problemas relacionados com a contracepção, aconselhamento de planeamento familiar e por aí adiante. Não existe um contraceptivo ideal. Portanto, o contraceptivo ideal para uma mulher pode não ser ideal
para outra, não é? Mulher. Isto depende de pessoa para pessoa.
Por exemplo, porque isto, eu penso que os exemplos são sempre mais válidos para fazer valer as nossas opiniões. Repare, a contracepção hormonal combinada, que é que combina estrogénios com prostativo, que inclui as clássicas pílulas, inclui o anel vaginal, o sistema transdérmico, são métodos excelentes para a regularização dos ciclos. E, portanto, são muito bons para mulheres que têm ciclos irregulares.
Claro. Tem alguns, como dizia há pouco.
Exatamente. Além disso, tem alguns benefícios que nós designamos de benefícios não contraceptivos. Por exemplo, ajudam a controlar a pilosidade, ajudam a controlar o acne e, portanto, podem ter muito interesse em mulheres que têm esses problemas. Mas já esses mesmos contraceptivos, por exemplo, numa mulher que fuma e que tenha mais do que 35 anos, ou uma mulher com tensão alta, uma mulher com problemas cardiovasculares, eles não podem ser utilizados, porque tem um aumento de risco tromboembólico.
Claro.
Portanto, a minha resposta é: não existe um contraceptivo ideal, existem vários contraceptivos ideais, dependendo da mulher que nós temos à nossa frente.
Claro, uma vez mais, a ida ao ginecologista
é fundamental para esse aconselhamento.
É fundamental, exatamente, para poder adequar o método contraceptivo a cada mulher, a cada caso.
Exatamente.
Fala-se muitas vezes, e falava-me aqui sobre a questão da pílula, muitas vezes fala-se sobre o facto de, se a pílula for tomada por um longo período, por muitos anos, sem qualquer interrupção, que pode ter efeitos muito negativos. Isto é um mito? Isto é verdade?
Eu diria que é um mito. Existem diversos estudos que mostram que a pílula é segura, quer de forma cíclica, quer de forma contínua. E, aliás, eu vou-lhe dizer que existem algumas patologias, por exemplo, uma das quais é a endometriose, em que a pílula contínua é uma das principais armas terapêuticas que nós utilizamos para conseguir controlar os sintomas da endometriose e para conseguir, no fundo, estabilizar a doença. Agora, obviamente que a pílula tem algumas contraindicações, e como eu já acabei de dizer, e portanto nós temos que atender essas contraindicações. Se o método for bem selecionado e nós atendermos essas contraindicações, eu devo dizer que a pílula é um método seguro.
Muito bem, o aconselhamento é de facto o mais importante. Falava-me sobre a endometriose. Ultimamente temos visto até algumas figuras públicas que têm de facto vindo a público partilhar um pouco da sua experiência relativamente à endometriose. Gostava que me esclarecesse um bocadinho acerca desta patologia.
Sim, Patrícia, essa pergunta é muito importante. É muito importante porque hoje nós sabemos que a endometriose é uma patologia com uma prevalência alta. Estima-se que atinja 10% das mulheres em idade reprodutiva e 10% das mulheres correspondem a 230, 240 mil mulheres em Portugal.
É
um número preocupante. E se nós olharmos para os casais com infertilidade, essa percentagem pode atingir os 50%.
Claro.
É um tema que me é particularmente grato, porque é uma patologia à qual eu tenho dedicado alguns dos meus últimos anos de trabalho, de vida profissional. E é verdade, esta doença não era muito falada durante muito tempo, foi pouco falada, até nas próprias escolas médicas não era ensinada, e foi só a partir da década de 80, com o surgimento da chamada cirurgia minimamente invasiva e da laparoscopia. A laparoscopia é uma cirurgia em que nós usamos umas óticas para olhar para dentro da cavidade abdominal, com pequenos furos na parede abdominal. Só a partir daí é que a doença começou a ser melhor conhecida e mais diagnosticada. O que é a endometriose? A endometriose é uma doença inflamatória em que as células endometriais, que são células que deviam estar na cavidade do útero, implantam-se fora do útero, nomeadamente na cavidade pélvica, mas às vezes podem se implantar de uma forma distante, no diafragma, no pulmão, portanto, e desenvolvem-se nessa zona onde não se deviam desenvolver, porque o lugar delas é dentro da cavidade endometrial.
Certo.
Os principais sintomas, há uma tríade de sintomas que é muito importante as pessoas conhecerem, porque se esses sintomas existirem, elas devem procurar cuidados médicos.
Para se fazer o diagnóstico o quanto antes.
Os sintomas principais são as dores na menstruação, as dores menstruais, que podem ser muito incapacitantes, as dores nas relações sexuais, é um outro sintoma muito característico, e mais característico ainda é se estes sintomas se associarem à dificuldade em conseguir uma gravidez. Portanto, eu diria que esta é a tríade típica, e efetivamente se as mulheres tiverem esta sintomatologia, mesmo que tenham feito algum exame, nomeadamente uma ecografia, que não mostre nenhuma lesão de endometriose, devem procurar ajuda com alguém especialista nesta área, porque muitas vezes nós conseguimos, quem tem experiência nesta área acaba por fazer o diagnóstico quando ele não era feito durante muito tempo para trás. O diagnóstico, regra geral, assenta também em três pilares fundamentais, que são uma história clínica bem feita por um médico que conheça devidamente a doença, um exame ginecológico também atento, nomeadamente a palpação do útero e dos ligamentos do útero, e depois temos dois exames, que é a ecografia e a ressonância magnética, que são, digamos assim, os exames que permitem fazer o diagnóstico desta doença.
Portanto, acho que sem receios devemos, claro, procurar um especialista e tentar aqui um diagnóstico o mais antecipado possível, claro, para se conseguir, com sucesso, combater esta patologia. Falava-me também aqui desta questão da dor na menstruação, de dores profundamente incapacitantes, e este também é um tema que ultimamente tem sido bastante falado. Falamos aqui de, por exemplo, dois casos completamente diferentes, duas realidades completamente diferentes entre Espanha e Portugal, se quisermos analisar assim estes casos mais próximos. Isto porque o que está em causa aqui é o facto de os ciclos menstruais e a menstruação poder ser de facto incapacitante para algumas mulheres. E isso ser publicamente reconhecido ou não, e em termos laborais também ser reconhecido. São dois casos diferentes, de países aqui lado a lado.
Sim, bem, a primeira coisa que eu queria dizer quanto a isso é que de facto a menstruação pode ser incapacitante, pode ser um problema de saúde importante em algumas mulheres. Isso acontece em duas situações. Uma das situações foi aquela que já aqui falamos, que são as dores associadas à menstruação, e há mulheres que não conseguem trabalhar na altura da menstruação, nomeadamente as doentes que sofrem de endometriose, isso muitas vezes acontece. E a outra situação é quando a menstruação é de tal forma abundante, de tal forma intensa, que acaba por alterar as atividades da vida diária. Portanto, há mulheres que têm que mudar de roupa mais do que uma vez por dia, mais do que duas ou três vezes por dia, que têm que usar fraldas de incontinência para conseguir suster o fluxo menstrual, e portanto, nestas situações, de facto, a menstruação é um problema de saúde.
Certo.
Relativamente à questão da licença menstrual, que foi aprovada em Espanha e não foi aprovada cá. Bem, sou favorável a tudo, todas as ações que possam trazer bem-estar
conforto
e conforto à saúde, às mulheres. E a licença menstrual pode ser importante em algumas situações. Agora, o que eu acho também é que essas situações ou essas circunstâncias em que a licença menstrual deva ser utilizada são circunstâncias que devem ser bem definidas de uma forma detalhada, para que, se um dia essa legislação vier a ser aprovada, não possa restar nenhuma dúvida quanto à boa intenção dessa legislação.
Claro.
Efetivamente, nós cá tivemos há pouco tempo uma proposta que foi chumbada no Parlamento quanto à licença menstrual, mas eu creio que temos que olhar para o copo meio cheio, ou seja, basicamente o que acontece é que o pontapé de saída para a discussão está dado.
Mas devemos continuar a trabalhar nesse sentido.
E estamos a trabalhar, ou seja, eu penso que vão surgir mais ações nesse sentido. Eu devo dizer que ainda há pouco tempo foi discutida na Comissão de Saúde da Assembleia da República uma petição organizada pela Mulherendo, e que é uma petição no sentido de organizar uma estratégia nacional de combate à endometriose, e em que um dos pontos, portanto, aborda vários assuntos, mas um dos assuntos é precisamente a questão da licença menstrual. E eu sei isto porque eu fui um dos primeiros signatários dessa petição. E, portanto, eu acho que o debate está lançado e que vão acabar por surgir novas iniciativas nessa área.
Sim, é importante que de facto aconteça e que haja este reconhecimento de que temos de trabalhar para o conforto, para o bem-estar de todas as mulheres,
claro,
porque temos de combater esta situação incapacitante com a qual nos deparamos muitas vezes e encontrar esse bem-estar possível. Gostava também de abordar consigo, doutor, aqui uma questão relativamente à menstruação. Um dos temas também na ordem do dia tem a ver com o acesso transversal aos produtos de higiene íntima e é também um tema bastante importante e que deve ser cada vez mais abordado e trabalhado. Qual é que é a sua posição acerca deste tema?
Naturalmente que é um assunto importante. Naturalmente que é um assunto importante. A própria Comissão, a União Europeia, há 2 ou 3 anos atrás, emitiu um relatório em que recomenda vivamente que se baixem os impostos, os impostos sobre os bens de higiene, os produtos de higiene feminina. Curiosamente, portanto, este relatório era um relatório sobre a igualdade de género. Curiosamente, li uma notícia que há pouco tempo a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a distribuição de copos menstruais e outros produtos de higiene feminina pelas escolas do município, mas enfim, eu creio que efetivamente o que há são ações pontuais, circunstanciais, e fazia falta uma política transversal.
Exatamente.
Porque nós sabemos e temos essa noção das nossas consultas que há muitas mulheres que não têm recursos suficientes para comprar estes produtos de higiene, que deviam ser produtos de higiene básicos.
Claro.
Não? Portanto, essenciais.
Deveriam ser até gratuitos.
Deviam ser
até
gratuitos, com certeza.
Porque falamos muitas vezes até, recentemente também foi falado por causa da questão das mulheres sem abrigo, que não têm qualquer tipo de acesso a este tipo de produtos que são fundamentais na vida,
claro,
da mulher. E, portanto, este é um tema que tem de continuar a ser discutido e tem de continuar a ser trabalhado.
E não só mulheres sem abrigo. Mesmo nós nas consultas, muitas vezes nas consultas de rotina, percebemos disso.
Claro que sim. Há realidades que muitas vezes não temos conhecimento público e que são bastante, bastante duras, bastante difíceis e, portanto, garantir este acesso aos produtos de higiene íntima é fundamental, isso mesmo. Já que falamos sobre produtos de higiene íntima, hoje em dia temos no mercado uma variedade cada vez maior de produtos à nossa disposição. Gostava também de falar sobre a questão ambiental e sustentável relacionada com estes produtos, quando falamos, por exemplo, se já termos disponíveis copos menstruais, cuecas absorventes, por exemplo. O que é que me tem a dizer sobre estes produtos que estão hoje em dia disponíveis?
Olha, Patrícia, de facto nós temos vindo a verificar que o copo menstrual tem sido cada vez mais utilizado. Para quem não sabe, o copo menstrual é uma pequena taça feita por um produto antialérgico e que é introduzido intravaginal e que permite coletar o fluxo menstrual. Tem algumas vantagens importantes, desde logo permite uma reutilização e, portanto, e pode durar até 10 anos.
Portanto, em termos ambientais e de sustentabilidade, tudo positivo.
Tem um impacto ambiental muito mais favorável do que os tampões, os pensos higiénicos e por aí adiante. Acaba por ser mais económico, porque um copo menstrual custa 20, 25 euros, mas dá para uma utilização muito prolongada, portanto, a parte de ser, portanto, é de facto mais económico do que os pensos higiénicos.
Mas temos de garantir também a verdadeira higienização, a segurança da utilização deste produto.
O que acontece é que, de facto, eu acho que é um bom método para as mulheres que se adaptem, que se consigam adaptar a ele, mas há algumas regras a ter, nomeadamente o copo menstrual deve ser mudado 2 a 3 vezes por dia, pelo menos de 12 em 12 horas, com uma lavagem correta entre essas mudanças. Deve-se lavar cuidadosamente as mãos antes da introdução e da remoção do copo menstrual. E depois da menstruação, depois do copo menstrual ser utilizado, ele deve ser imerso em água a ferver durante 4 ou 5 minutos e a seguir deve ser bem seco, que é para evitar que apareçam fungos associados ao copo menstrual e depois guardar até a menstruação seguinte.
Portanto, é importante seguir estes procedimentos para garantir a segurança.
Mas seguindo estes procedimentos, eu penso que é um bom método, claro, para as mulheres que se adaptem a este método.
Relativamente, por exemplo, às cuecas absorventes, que estão hoje também disponíveis, do ponto de vista ambiental e sustentável, também positivo?
Também positivo, exatamente. À semelhança do copo menstrual, mas eu, de facto, a ideia que eu tenho nas minhas consultas de rotina de ginecologia é que o copo menstrual tem tido uma aderência cada vez maior.
Sim. As pessoas têm, de facto, as mulheres têm tido bastante curiosidade, experimentado.
Dão-se bem, toleram bem, e depois há cada vez mais, sobretudo nas mulheres mais jovens, esta noção de que é necessário fazer alguma coisa pelo ambiente.
Sim, sem dúvida. Portanto, é importante também explorarmos estas alternativas que temos hoje em dia ao nosso dispor.
Claro que sim.
Doutor, gostava que aqui no campo da saúde feminina teríamos muito mais para abordar, seguramente. Gostava que nos deixasse um último aconselhamento. Já falámos sobre a importância da ida ao ginecologista com regularidade. Que tipo de aconselhamento é que nos pode deixar também para garantirmos uma saúde feminina com tranquilidade para todos?
Patrícia, eu creio que nós fizemos aqui um bom resumo dos principais...
Alguns temas muito importantes.
Eu diria que é importante as mulheres estarem atentas a estes sintomas, alguns destes sintomas que nós acabamos de falar, e que quando esses sintomas surgem, procurem ajuda, ou seja, não tenham problemas em procurar ajuda, recorram à consulta com o seu ginecologista, que é o médico que tem formação para poder tratar e ajudar neste tipo de sintomatologia.
Sem tabus.
E a segunda recomendação é que, de facto, não deixem de fazer as consultas de rotina. Não procurem um médico só quando tem sintomatologia, porque é nessas consultas de rotina que nós fazemos determinados exames que permitem o rastreio precoce das doenças. E eu já disse, mas volto a reforçar porque acho que isto é extremamente importante. Um rastreio precoce pode significar a diferença entre conseguir tratar uma patologia ou não conseguir tratar essa patologia.
Quando chegamos tarde demais, torna-se ainda mais complicado chegar a um resultado com
favorável,
sucesso.
Favorável
claro, exatamente.
Claro, claro.
Dr. José Reis, muito obrigada por passar aqui pelo podcast Faz Bem à Saúde. Esta segunda temporada iniciou-se de melhor maneira na sua companhia e até breve.
Muito obrigado, Patrícia. Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui a conversar consigo.
Obrigada.
E muitos parabéns pela iniciativa. Eu penso que todas estas ações que promovem esclarecimentos sobre a saúde da mulher são muito bem-vindas, e a Sociedade Portuguesa de Ginecologia orgulha-se de estar presente sempre que é convidada para tal. Portanto, muito obrigado.
Obrigada a nós e obrigada por todos estes esclarecimentos que foram tão importantes. É assim, em ótima companhia, que termina o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Faz Bem à Saúde. Pode e deve acompanhar-nos em todas as plataformas de podcast e agora também através do canal de YouTube da Medis. Pode ainda aceder a mais conteúdos sobre saúde através de medis.pt. Nós voltamos em breve com mais um Faz Bem à Saúde. Eu conto consigo. E até lá. Cuide-se.